mais um Boteco do Metal e hoje estamos no nosso... Eita! Estamos nos nossos especiais de final de ano. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do Heavy Metal de 2023.
Sim.
Se você acha que não tá completo o suficiente, deixa um comentário. Faz o que, Leandro? Diz aí.
Deixa um comentário, dá um like. Se tá ouvindo no podcast aí, recomenda aí, dá um review pra gente. E vamos lá. O que aconteceu em 2023?
Antes, eu queria, obviamente, para quem tá chegando aqui agora, dizendo quem são esses caras de tabaco. Eu sou Plínio, o seu host de sempre, e estou aqui com os meus amigos, companheiro do podcast, Cris, Rodrigo e Leandro Boy.
Palmas pra nós. Eu não sou cara de tabaco, não.
E agora que eu percebi, estou sem fone. E, galera, então, a gente vai falar o que aconteceu em 2023. O que é que foi de importante em 2023? Os álbuns, os acontecimentos não. E os... Que se
é a retrospectiva, você tá dizendo. É que nem a da a Globo, né? Que faz tudo ano.
Não, mas é que é muito melhor, porque é uma retrospectiva do mundo do metal que você só vê aqui no Boteco do Metal. Porque ninguém faz isso aí, né? Só não, nós, só a gente.
Eu acho que é.
Não, só faz a gente. Então, porque dá trabalho pra pesquisar.
Dá muito trabalho. Deu 10 minutos pra... Dá um trabalho da porra. Mas a gente vai começar... Eu queria começar
falando, porque... Rodrigo trouxe uma cerveja para a gente, importadíssima.
Muito importante, muito importante.
Obrigado.
Cerveza, valeu, cerveza, Rodrigo.
Cerveja. Viva la Revolução.
Cerveza de Cuba.
É, Rodrigo que foi para um treino de uma guerrilha comunista lá em Cuba e não passou, foi reprovado.
Foi assim mesmo
e voltou.
Que aconteceu.
E comprou um souvenir.
Não foi aprovado.
Ali, foi embora.
Ele não foi visitar o sócio dele em Guantánamo?
Ah, foi, tá certo. É Paranda o nome da cerveja, mas a gente vai falar um pouquinho dela depois do episódio. Fica aí, porque bebes! Porque agora, o que a gente vai falar? Vamos começar do começo, vamos começar primeiro.
O começo é das bandas que reformaram, que voltaram à ativa depois de algum tempo.
De heavy metal ou não?
Eu queria falar do Creed.
Tem alguma banda de metal aí?
Eu queria falar do Creed.
Creed nem é heavy metal, vai, próximo.
Mas vale uma menção honrosa. Ou desonrosa. Ou desonrosa.
Não, você...
Hello, my friend.
O Creed não é uma banda sua de adolescência que você ama? Então fale.
Mas tá falado já.
Tá isso.
Não tem mais nada pra dizer.
Então não é pra falar.
Eu não amava tanto assim.
Não, é que tá rolando uns memes aí, então deixei aqui. Próxima banda. A próxima banda é Newstead. Newstead voltou.
Que foi embora, ninguém entendeu como, né?
Eu nem sabia que tinha acabado, na moral, mas beleza.
Não, um dia pro outro sumiu tudo, qualquer mídia social, o site estava fora. Né? Voltou, anunciou que vai voltar.
Newstead é a banda do ex-segundo baixista do Metallica.
Esse, ele ainda é o segundo baixista do Metallica. Buguei o cara.
O segundo ex-baixista, ele quis dizer.
É o ex-baixista do Metallica.
É, ele não tem como ser o ex-segundo ex-baixista.
É o segundo.
O segundo ex-baixista, tá certo.
O primeiro,
o ex-segundo tá errado, mas o segundo ex.
Segundo ex-baixista. Obrigado.
Ele é o terceiro baixista no Metallica.
Rodrigo fala.
O terceiro ex.
Brido um dia desse. E aí, o que é isso? A de ex ele tem. Vai.
E o Savatage?
Ah, é?
O Savatage voltou?
Voltou?
Não sei, porque ele falou um bocado de coisa. Mas fora isso, não tem mais nada.
Então não teve mais nada.
Então eu fiz um episódio sobre Savatage à toa. Porque eu achei que ia ter alguma coisa, tipo...
Nem
tá
eu,
ligado? Mano. Tipo, forte. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com o Leandro, que no Spotify dele, Savatage ficou como a terceira banda. Então, pau pra valer.
Olha. Então, basicamente, você tá dizendo que foi você que causou todo mundo pensando que
o
Savatage voltou e
não
voltou.
Eu acabei de falar que eu não vi o episódio.
Como é? É o que, Leandro?
Acabei de falar que eu não vi o episódio, pô.
Ah, beleza. Mas a questão é isso, não. A questão é o episódio não é muito bom, não, realmente. Mas...
É bom, sim, ler.
É, mas a questão é que eu pensava que ia ter alguma coisa a mais, tipo, num site,
eu
alguma
também.
Coisa de mostrando, tipo, que a banda tá gravando o álbum, essas coisas, que muito hoje tem como mostrar qualquer coisa, né?
E o John ali falou, vamos voltar com o Savatage, mas não,
é, mas não,
não tipo, falou o quê, né?
Aí, agora, pra mim, tá parecendo mais um devaneio de um doidão, tipo, que tava meio doidão, do que realmente uma verdade. Vamos ver que, tomara que eu esteja errado.
É igual eu voltando pra academia.
O que mais que aconteceu?
Vamos falar de alguns eventos que aconteceram por ordem cronológica, então, pra começar.
Sem ordem, fala o que aconteceu, sabe?
Ah, bom, não, ordem cronológica, no caso, sem ordem?
Na verdade...
Mas é que tá escrito em ordem.
Tá escrito em ordem cronológica, pô. Tá ligado?
Então, por isso que eu falei. Foi um cronológico que fez isso,
Leandro é escrumacho até aqui,
velho. O Tim Hippers, Owens, ele ficou surpreso com a presença do John Schaefer nos atos terroristas do Capitólio. Vocês lembram disso? Lembram disso?
Mas isso não foi esse ano?
Não. E que ele ficou surpreso foi esse ano.
Caralho, onde ele vive, velho?
É que assim, parece que foi faz muito tempo, mas é que foi em janeiro isso. Então, enfim. Ainda em janeiro, Mark Portnoy disse que estava envolvido, entre aspas, com recentes lançamentos do Dream Theater. A semente já estava ali.
Eu falava. Aí tem.
É nada. Tu mandinho. Falava que tu queria. Você queria. Queria.
Bicho,
wishful thinking.
Olha só o homem.
Eu tenho informações privilegiadas.
Olha só. Ainda em janeiro, o Twisted Sister se reuniu numa...
Ah, pro Hall of Fame lá.
Uma performance do Metal Hall of Fame.
Foi muito
então
legal
foi
isso.
A primeira performance ao vivo desde a desbandagem em 2016. Então é bem interessante isso.
Isso é muito legal.
Desbandagem? Desbandagem tá certo?
Não.
Depois desbandada.
Não, desbandagem. Deixa eu falar aqui o meu português, velho.
Tá bom.
Tu não me cancela.
Não tô cancelando.
Pode cancelar. Ainda seguindo, então, o Marty Friedman tocou três sons. Aí sim. Tocou três sons com o Megadeth. No Budokan,
três sons e agora vai passar que é três filhos.
Desculpa.
Tocou
três músicas com o Megadeth lá no Japão, porque ele mora no Japão, né?
Ele mora lá.
Então,
aliás,
tem
um programa dele muito legal que é o Rock Fujiyama.
Então,
todo mundo vê.
O Mustaine, o teu galego, aí só ligou pra ele e falou, não, chego aí.
E ele depois, mais pra frente, ele ia aparecer também no Wacken, né?
Então, interessante que foi a primeira performance dele depois de 23 anos, cara. Essa é a idade, a metade da idade do Plínio.
Aí, o cotovelo de tesouro começou a gelar. Aí tem, pai. Vai sobrar pra mim.
Aí, ó, pra Rodrigo, então. Seguindo, então, o Slipknot anunciou a saída do Craig Jones, que é o tecladista, o sampler, né? O famoso sampler.
A primeira demissão
saiu
do ano.
Tratado,
né?
Saiu na briga ali.
Essa foi a primeira demissão do ano e também a primeira demissão que ninguém se importou.
Ainda teve o Gravedigger dizendo que, fazendo um mistério sobre o novo guitarrista, e dizendo que a banda vai durar mais 6 anos. E 6 anos pro Gravedigger é 6 álbuns, porque é um álbum por ano e foda-se, né?
Mas aí quer dizer que a gente tem 6 anos pra ver o Gravedigger, porque depois disso já pulou.
Depois você foi. O Edu Falasque lançou o Ven a Mi, a versão em espanhol do Suddenly, do Eldorado.
E eu não sabia disso, mas eu falei na parada do Angra versus Edu Falasque, eu falei que essa Suddenly parecia mais que era uma música feita pra ser vendida pro Calcinha Preta. Mas ele mesmo, antes de a galera fazer uma versão português, ele já fez.
Já fez. Então, trabalho completo com o Eduardo Falasque. Outra coisa, o Dream Theater anunciou a saída do Mangini, do Mike Mangini.
Mas foi agora.
E o retorno...
Tem até um episódio aí, né?
Do Portnoy. E tem um episódio que a gente fala uma hora sobre essa treta, sobre toda a repercussão disso aí.
Não aconteceu nada aí no meio tempo aí?
A gente tá em outubro, então...
Tá louco. Aconteceu mais coisa.
O tempo passa rápido.
Ainda em outubro, o Jeff Scott Soltz soltou o verbo e afirma ter ficado hashtag chateado com o Mike Portnoy. Em novembro ainda, o Slipknot...
Que já era a sementinha da menina da RH que tava pra encontrar ele. E outra coisa, uma coisa que não tá aí escrito no...
Na pauta,
mas eu lembrei agora. Lá pro mês de abril, maio, teve a primeira edição do Summer Breeze no Brasil. E também teve... E do Monster of Rock.
Uma semana depois, né?
Uma semana antes ou uma semana depois. Um negócio desse.
Foi sucesso.
Sucesso, ingresso caro.
Sucesso e muito caro só pra quem é da indústria Smooth.
E
outra coisa...
E além do... Continuando o Jeff Scott Soult ali. Whom Got... acabei de ler, já esqueci, porra. É a banda nova do...
É a idade?
Do Blame... É. Who Got Destroyed, banda nova do Dex Shrine e do Bubblefoot, que tava no Sons of Apollo. Ou seja, Jeff Scott Soult ficou sozinho.
Felizmente ou infelizmente, só o futuro dirá. O Slipknot anunciou que...
Futuro, não tem futuro.
Que anunciou a saída do Jay Weinberg.
Muito triste, muito triste.
Desde 2014.
Rodrigo,
E...
E é isso.
Rodrigo está de luto por causa disso, na verdade. E não só Rodrigo, que Rodrigo fludou tanto a timeline lá, a foto lá do comentários, que eles
tiveram
que fechar os comentários para os fãs. E por que você achou triste? Abra o seu coração para os fãs do Boteco do Metal.
Porque o Jay era bom, né, velho?
É porque ele ainda é bom. Apesar do Jay ter ido logo na saída, depois que saiu, ele foi indo operar um monte de coisa, né?
Foi operado, mas aí, segundo ele, porque aí, né, aí tinha até a galera que pensa que, o cara não tava bem e tal, mas parece que é um problema que ele já tinha há um tempo e ele aproveitou aí, que, já que, né, tava protelando, aproveitou que agora ele tá desempregado e foi lá e fez a cirurgia.
Então não foi um ano agora, pra bater.
O que é verdade, o que não é, a gente nunca vai saber. Ou vai saber um dia.
Interessante que o Rodrigo veio de Cuba falando em protelar. Proletários.
Proletariado.
Meu Deus. É diferente, né, cara?
Revolução.
Enfim.
Ó, mas tô tomando minha cerveja cubana aqui e estão gostando.
Enfim.
Ele foi no café aqui, olhou pra menina do caixa e falou: você está sendo explorado.
É explorado. Vamos tomar os mesmos produção. Vamos tomar a cafeteira. Ó, outra coisa. Kiko Loureiro saiu do Megadeth.
Foi.
Tesouro.
Saiu porque ele
o quê? Simples isso.
O Kiko saiu do Megadeth?
O Tesouro saiu do Megadeth.
Pediu pra sair.
É. E não foi aquele negócio, Mustaine, você vai sair, por favor, Mustaine. Foi ao contrário, meu amigo. Foi, ele disse, bicho, eu vou embora. Aí Mustaine, não! E ele, não vou, brother. Meu filho precisa mais de mim do que o Megadeth.
Assim,
porque é verdade.
Eu acho muito bom, porque ele tem que ir ou pra uma banda dele, ou fazer, ele tá sendo subusado no Megadeth, é isso que eu
penso. Então, no Amplifica, ele foi pro Amplifica com o Rafael Bittencourt, eu acho
que... O miguxo dele.
Acho que vários podcasts.
Ficou muito, muito claro isso, na minha opinião, que é uma opinião que importa.
Sim.
Que é.
Principalmente na tua casa.
Que ele não conseguia botar as ideias dele.
Não é questão nem de ideia. É questão de dizendo que é tudo muito fácil. Ele está há 10 anos tocando as mesmas 9, 10 músicas, 15 músicas.
Tá, 20.
Não sai, 20 músicas. Não sai daquilo. Tá ligado?
Holy Wars.
E ele está em casa. Chega, liga pra ele, tem uma passagem pra tu, tá precisando de tudo, tem uma passagem, tá, business class, né, classe executiva, tá, não sei o que, ele vai embora. E, mas, tipo, é aquela coisa, tipo, área de conforto demais,
sim.
Tá ligado? Ele podia continuar lá pra, pro resto da vida dele fazendo nada, mas ele é um músico nato, né, o que eu vi, é aquele músico, ele
começa a incomodar,
ele começou a ficar incomodado com aquilo ali. Depois de 10 anos, acho que ele ganhou um bom dinheiro já no Megadeth pra... Né? Dizer, não, beleza.
Mas a questão familiar não. Foi. Tem alguma coisa a ver? Mas eu acho. Qual é também, que é?
É que daí somou com a.
Somou com a questão familiar, que ele falou ele passava 9 meses fora. É. Não só em turnê, tá ligado? Tinha a questão do álbum, tinha a questão de reuniões. Ele passava 9 meses fora e 3 meses em casa. Aí os filhos e tal, a pressão, isso tudo. Aí
mas não tem nada a ver com alguém, porque a primeira coisa que eu pensei, que eu não falou uma questão familiar, eu pensei alguém. Tá doente, né? Alguma coisa, mas não é nada disso.
Pincelaram,
então, né?
Pincelaram assim, falaram na internet que eu li que uma filha dele tá com depressão, algo desse tipo, mas eu acho que não tem nada disso, foi só ele mesmo.
Mas é especulação. Já.
Assim, o Kiko é um empresário, né? Ele tem um monte de coisa rolando, ele faz curso, tem livro, né? tem um monte de coisa rolando, tem a carreira solo dele, então acho que ele conseguiu colher os louros do Megadeth e falou, pô, não tá me ajudando em mais nada isso aqui.
Vamos
pra próxima.
Ele é um exímio
corajoso pra caralho.
Compositor também.
Compositor, né? Ele tem que botar a parada dele, tá ligado?
Eu também acho.
Ele é um cara esperto também, né? Ele não é bobo, não. Ele
bobo,
deve ter ali a grana
só
dele.
Só Chris que vai casar, vai apaixonar.
Ele tá garantido.
De bobo só tem o jeito de andar. O Bruce Dickinson lançou, depois de 18 anos, a primeira música, né? Afterglow of Ragnarok.
Um ano de atraso, né?
Um ano atrás, é?
É, porque lembra quando a gente foi lá na palestra dele, ele falou que era pro final do ano passado.
Acho que foi por causa da pandemia.
Não saiu nada. Não, já tinha acabado
com a pandemia. É culpa do Roy Z.
É, para de proteger, para de defender.
Foi o Roy Z que encheu a cara demais.
Sim, lá no Brasil.
Pera aí. Vocês escutaram?
Bah, pior que não.
Eu escutei.
E aí?
Tu que é do meio do Quebec.
É melhor que Icons of Sin.
Aí vai conferir... O nosso episódio sobre os melhores do ano, porque não posso dar spoiler, porque eu acho que ainda não passou, ou já passou, eu não lembro.
Mas tu gostaste da música, sim ou não?
Eu gostei da música.
Eu também gostei, mas achei ok, não achei nada.
Ok, nada espetacular. Né?
Na verdade, assim, a minha referência para esse álbum do Bruce Dickinson tá sendo o que ele falou naquela turnê falada dele,
que a If Eternity Should Fail é parte de, de três músicas. Então tá esperando algo naquela pegada. E essa música não foi nisso.
Não, não, não foi.
Mesmo em termos de produção, assim... Sabe quando você escuta o som, não tá tão...
É, tá falando...
Sei lá, eu tava esperando mais. É, tá bom, mas sei lá, esperava mais.
Sei lá, falando de Ragnarok, isso aí é coisa de power metal. Enfim, o Kiss...
Acabou!
Acabou nada.
É o farewell tour do Kiss ou não?
Ah, acabou. Não. 2 de dezembro foi o último show do Kiss como seres humanos.
Já anunciou aí, AI vai ter turnê no mundo todo aí com...
Com os Avatar, né?
Com os Avatar. Não, com os Avatar.
Ele foi o último show.
Vai gastar dinheiro.
Não, não vou. Não tem como, não. Mas tô dizendo que foi o último show do Kiss como seres humanos. E eles vão cuidar da família. Os caras já estão velhos. Tô quase 80 ali,
que
tá ligado?
Família, velho.
Meu irmão...
Tá todo mundo fora já, velho. Não tem mais nada.
Não, esse é uma voz. Vovô é isso aí.
Curtiu os netos.
É, curtiu os netos e tal. Até filha, pô, Stanley tem filha pequena, que estuda na mesma sala, eu acho, que é da filha do Dave Grohl. E que já é velha também. Então, mas,
sei lá.
Mas foi no Madison Square Garden. E foi transmitido, teve pay-per-view pra isso. Foi falar pra caralho.
Claro, né? Como é que tu se sente vendo... Tu já tinha visto o Kiss ao vivo?
Eu vi...
Do teu lado.
Três vezes Kiss ao vivo e uma tu tava lá comigo.
Não, mas eu sei. Eu pensei que tu nunca tinha visto até o Barcelona.
Não, eu já tinha visto
antes. Tá. Porque daí seria seria a última vez que tu poderia ver os caras.
Sim.
Enfim, pra finalizar então as coisas, as novidades aí, as novidades velhas de 2023... Cryptocy, a primeira banda de metal a tocar na Arábia Saudita.
Chupalers.
Isso aí é big deal, é muito importante.
Porque cara. Dinheiro os caras têm.
Porra, cara.
E outra coisa, o Cryptocy é uma banda canadense, né? Que não é muito leve, não. É pesado e tava cheia a casa. Então quer dizer que o público do metal, até porque como a Arábia Saudita começou da última década a se abrir mais para trabalho estrangeiro, então tem muito estrangeiro lá
Dubai,
também.
Em Dubai tem muito
estrangeiro. É, tem muito.
Dubai é um mundo à parte, né?
E o Cryptocy foi a primeira banda internacional de heavy metal a tocar lá, né? Foi a primeira banda, tipo, de fora da Arábia Saudita. Eu não sei como é o cenário lá, não vi essa questão lá.
Deve ser uma coisa... Bom, primeiro que não pode beber, né?
Lá o álcool é realmente proibido. Tipo, não tem áreas pra se beber. Tipo,
no momento que o álcool é proibido, então manifestações proibido. Culturais, então vai ser mais reprimidos ainda. Então, enfim.
Lá é uma monarquia, né, velho? Não tem muito... É, não complicado. Tem liberdade, né?
É complicado. A Arábia Saudita é complicado.
Mas é só dizendo, só pra adicionar, o Metallica... Né? Não
marcou,
sei quando você
né,
tá
show.
Vendo esse vídeo. O Metallica vai tocar agora dia 15, se eu não me engano, lá na Arábia Saudita.
Oh,
e, já 50 mil ingressos vendidos antecipadamente. Já tá sold out, já tá. Metallica também é cacete, né? Mas assim, mas daí vai ter a Copa do Mundo. Já tem Fórmula 1. Então a tendência é a Arábia Saudita.
Champanhe.
É,
teve nem pode.
Que? Copa do Mundo?
Copa do Mundo 1036.
Sério?
Tava sabendo disso, não?
2034, porque 2026 é aqui.
É aqui. Não, é aqui na América do Norte.
2030 é França, Marrocos e...
É uma pena de país.
França, Portugal e Marrocos.
Sim.
E 2034 é Arábia Saudita.
Porra, é isso.
Tá aí. Arábia Saudita só.
Só Arábia Saudita.
Não é dividido.
Eita. É, porque é dinheiro, né? Dinheiro ali não é muito problema, não.
Muito. Muita plata.
E agora chegou aquela parte que a gente espera o ano todo...
Eu não espero. A
gente espera o ano todo pra escutar a parte que nosso...
Vai lá.
O coveiro do metal.
O coveiro do metal brilha.
É aquela sessão do jornal lá dos óbitos.
Vamos lá. Plínio, o coveiro do metal. Quem morreu?
Quem pereceu, né? Pereceu é uma palavra muito forte.
Pereceu.
Mas quem...
Pereceu. Quem foi dessa pra melhor?
Foi dessa pra melhor.
Padeceu.
Padeceu, né? Pereceu é uma palavra mais forte, ó. Mas padeceu nesse ano de 2023. Eu fiz também, botei 5 nomes de não metais que merecem o quê? Merece
uma salva.
Uma salva. Porque eles ajudaram no rock em geral.
Uma menção honrosa.
Uma menção honrosa, obrigado. O primeiro... Ai! Derrubei tudo aqui.
Charles Spirit aí. Fazer a brincadeira do copo aqui.
Cerveja cubana é forte ou foi o whisky, então?
O primeiro foi o Sebastian Marino, né? Não tá em ordem cronológica, não sei exatamente as datas, mas ele é ex-guitarrista do Overkill. E do Anvil
também, né?
É, do Anvil, e morreu aos 57 anos.
Cara, morreu muito jovem.
Bota mais
luz aí, pelo
Deus, que aí... Ah, beleza. É, o segundo foi um que me tocou, né, de um pouco mais profundamente, no sentido não literal da palavra, que foi o Von Conner, que foi baixista do Screaming Trees. Ele morreu aos 55 anos. E, cara, eu sou um fã do grunge. Cresci ouvindo grunge, né? Eu sou dos anos 90 e tal. E eu cresci escutando Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, Screaming Trees, Soundgarden, Muddy Honey e outras. E quando eu vi que ele tinha falecido realmente, eu fiquei triste.
Mais jovem ainda, aos 55, cara. Pessoas morrendo aos 55, ou o corpo realmente tá cobrando o que foi feito, ou é uma lástima.
Eu acho que tem muito disso, tá? Tirando um aqui, outro ali, tipo, exceções, é muita conta chegando.
Eu tá também,
é muita conta chegando,
ser,
dos excessos dos anos, do excesso da juventude e tal.
Vou falar isso quando você morrer também.
É verdade. O Michael Cooper, né, antigo baixista do Running Wild, morreu aos 65 anos, a banda alemã. Maravilhosa, que não anda de...
avião.
É verdade. Então,
não foi um acidente aéreo.
Não foi um acidente aéreo, esse aí, de jeito nenhum. O Tiamat, ex-Faraó, e ele foi o vocalista que, se você gosta de Death, gosta do Control Denial, o vocal do álbum do Control Denial, que só teve um álbum, é justamente do Tiamat.
Já falou essa banda aí.
Ele morreu. É muito boa. É a banda do Chuck Jones, né? Que é a banda... Tipo, era o projeto paralelo dele do Death. Ele não cantava, ele só tocava guitarra. E era o Tiamat que cantava.
Também muito jovem, aos 59 anos.
59 né? anos, é impressionante. O Joshua Madsen, batera do Artillery, que por acaso o Artillery ia tocar aqui em Montreal, não tocou porque ele faleceu aos 45 anos.
45 anos, essa é a idade do Lelê.
Mas no caso... mas no
é
caso,
metade da idade do Plínio.
Mas no caso dele, ele foi atropelado por um ônibus e faleceu.
Caralho, como assim?
Foi atropelado.
O ônibus bateu. Tava andando ali, um ônibus
passou. É, tava andando, não tinha muito detalhe dizendo onde é que ele tava, o que é que ele tava fazendo.
Mas ainda bem, porque senão o Plínio ia falar.
É. Eu falei uma vez aqui um detalhe, né? De
chega, não fala.
Mórbido, sórdido.
É. Outro cara é o Audie Ward, que foi baixista do The Damned, que é uma banda muito importante de punk, que eu escutava muito na minha juventude. E também foi o baixista do Tank, que é uma banda do New Wave of British Heavy Metal, lá dos anos 80. Lá
bom
do
nome negócio. De banda.
E ele faleceu aos 63 anos. O Kirk Arrington.
Oh, esse aí. Esse
que foi, esse aí é foda, que é o ex-baterista do Metal Church. Gravou os primeiros álbuns do Metal Church. E eu falo muito do Metal Church aqui. Eu gosto muito do Metal Church.
Fala mesmo.
E ele faleceu em 63.
A banda mais underrated que tem
é verdade, pra mim. É verdade. Ele devia ser maior do que realmente.
Devia falar mais do Metal Church, eu acho.
Mas ele faleceu em 61 anos. É, eu não elenquei o motivo da morte, que não interessa. Né? E já se foi. E condolências à família. É, Mark Adams, baixista do Saint Vitus. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa banda.
Não.
Nem eu, mas ele morreu aos 64 anos. O André Hirst, né, ex-baixista do Creator, que ele morreu agora recentemente, né? E eu não sei a idade dele exatamente, que não falaram a idade que ele faleceu, mas ele gravou os álbuns do Creator ali nos anos 90 e tal, até o Mike... Pô, esqueci o nome do líder do Creator, velho. Nosso saudoso Caniço morreu aos 57 anos e, porra, foi foda. Essa aí foi algo que bateu, não foi?
Bateu, acho que em todo mundo,
é,
né?
Foi. Essa aí foi a morte, essa aí, a morte do ano que bateu. 57
anos também é jovem pra cacete, né?
Morreu de infarto e tal. E, cara, foda pra caralho, velho. Eu me lembro quando foi tudo que mandasse pra mim, eu acho que, não sei, eu tu mandasse no grupo. Bate, tipo, deu a bad em mim, velho. Eu fiquei mal no dia e tal. Que é foda, tipo,
a rede social, então, eu vi também que...
Cresceu chutando remoto.
É que é um cara que representa os nossos anos dourados, né?
Verdade. Também, isso aqui é o Gene Durkin, né, o guitarrista do Dark Angel, morreu aos 58 anos. Dark Angel, que é uma banda bem legal. A gente chegou a ver.
Muito legal.
Chegou a ver, não.
Aonde a gente viu o Dark Angel?
Vimos.
Vimos, não foi?
Ok. Aquela noite lá que tinha um monte de banda de trash lá, tava
Tinha Exodus, tinha Testament.
Exodus, é.
O Testament que fechou o Exodus foi foda demais.
Ah, o Dark Angel tocou naquela
noite. Foi, tocou.
Bah, aquele dia o Exodus matou a pau.
Matou a pau aquele ali. É, o Bernie Martsen, guitarrista fundador do Whitesnake, gravou o primeiro álbum do Whitesnake, morreu aos 72 anos. Whitesnake, que o Coverdale, que a gente viu o último show do Coverdale.
Tá nativo o Whitesnake ainda com o Brisa Nova?
A gente aí, pleno.
É, porque vocês dormindo. Você ainda tá dormindo.
Eu vi também.
Eu e Leandro, a
gente Superstition Woman.
E, cara, foi impressionante que depois dali teve problema de saúde e até agora não voltou aos palcos. E o Bernie Motzen foi o primeiro guitarrista que ajudou a fundar o Whitesnake, morreu aos 72 anos. O Steve Riley, batera ex-Eli Guns e Wasp, morreu aos 67.
Esse também faz falta, hein,
velho? É, esse aí é cacete, viu, velho? Principalmente ele é a Guns, o Wasp, duas bandas icônicas ali de Los Angeles, da Sunset Street e tal. Leandro podia fazer um programa só falando da Sunset Street, que ele é o maior especialista que eu conheço dali.
Se vocês pagarem o dinheiro pra ir até a Sunset Street, eu ia adorar muito.
Deixa pra mim, ano que vem eu pago.
Mais um BR. Beleza. Aqui. Mais um BR, deixa o Celso Kim Vecchione, que foi o fundador do Made in Brasil. Morreu aos 74 anos. E, pô, foi muito triste isso. Tanto triste também o Hiroshi Hefmori, eu não sei como se fala o nome dele exatamente. O cara do X-Japan, velho, 55 anos, velho.
Pô, você é muito novo, cara.
É, diga aí, muito novo, né, velho? E X-Japan com a banda muito boa.
É muito forte no Japão.
No Japão e tal.
No mundo, enfim.
Isso aqui é o Charlie Dominique, que foi o primeiro vocal do Dream Theater, do primeiro álbum e tal.
Ô! Pergunta aleatória aí, pra quem não é... Qual, o quão bom foi o Charlie comparado com o...
James LeBrie? Aí eu deixo...
Não tem comparação ou...
Não tem comparação, né? Porque realmente a banda foi atrás de um outro vocalista, mas...
Os
saudosistas, tipo Plínio, que queria ver a reunião do original, acabou, né?
não tô original,
não
sim, né?
Não durou nem duas semanas.
Eu queria ver o Kevin Moore de volta, mas essa aí é outra coisa.
Kevin Moore a gente podia fazer um Que Fim Levou, né?
É, Que Fim Levou. É, não é metal, mas eu vou citar pra vocês. Né? Primeiro
mais
foi
ainda.
O Jeff Beck morreu.
Jeff Beck morreu? Anos.
Morreu. No começo do ano, 10 de janeiro.
Tá
Jeff
falando
Beck,
sério?
Sério. É... Porra, o Jeff Beck é foda. O Jeff Beck é
eu escuto pra caramba.
O David Crosby morreu aos 81 anos, que é, tem Nash Crosby, Young e tal. Tem aquele, é meio country, mas não sei o quê. Muito, muito, muito bom. A Tina Turner, rainha do rock, morreu aos 83 anos. Foda pra caralho. O cara do The Smiths, né? Tem muita banda de metal que fez cover ou que foi influenciado pelo The Smiths. O Andy Roark. É, morreu aos 59 anos. E eu botei essa aqui, a Sinai O'Connor, morreu aos 56 anos. Ela que era...
Jovem pra cacete também.
Muito era jovem, mas ela sempre foi muito problemática, desde muito jovem. Mas aquele clipe de...
Nothing
Compares to You.
Quando era o cabelo igual dela.
Quando eu era novinho, meu, eu era apaixonado por esse clipe, eu era apaixonado pelo rosto dela. Então, por causa disso... Sinai O'Connor foi a última homenageada aqui no Boteco do Metal. Uma palma para todos que nos deixaram. Que estão num lugar
Rest
muito melhor do que. O aquecimento global!
Muita gente, né, velho? Porra, quantos.
É o nosso coveiro aqui do.
O coveiro, ele.
Coveiro.
Cavou. Cavou bem, assim.
Mas agora vamos falar de metal.
Vamos falar de coisa boa.
E vamos falar de álbuns lançados.
Vou falar de tecnologia. Eita, que não existe mais, a TechPix.
Eu tenho que levantar o astral aí, porque tá foda.
É,
né?
Deixa
tem
que descer pesado aqui.
Descer a Xuxa na nave espacial aqui.
Sem pegar fogo. Sem...
Janeiro já começou chutando porta, né? Primeiro pro Death Metal, que teve o Obituary. Tá.
Caralho.
Com o Die of Everything. É, chutando
o ano começou bem. Bom. Não dá pra dizer que não começou bem.
Pra você que tá meio depressivo, teve o Catatone ali. o Sky Void of Stars. E tem um álbum que eu queria falar muito, que não é uma banda de heavy metal, mas é uma banda de prog, né? Da Polônia, que é o Riverside, com o ID Entity.
É bom esse álbum.
Que eu gosto pra caralho. A primeira música é fodástica, tá ligado?
Vocês gostam do Riverside, né?
Eu adoro
o Manteiga gosta também, né?
Eu gosto também.
Eu queria falar também, ainda em janeiro, a gente vai falar por meses aqui, rapidinho. Tem o Twilight Force com A The Heart of the Winter Veil. Esse álbum é um álbum de power, mas é bem melódico. E o interessante é que eles fizeram um clipe como se fosse um jogo de videogame. E o pessoal realmente gostou. O pessoal realmente pessoalmente curtiu esse álbum do Twilight Force, que é bem cheesy, assim. Mas, assim, tem o seu nicho, né? Fica aí, o álbum do Twilight Force. Quem mais tem aí?
Teve o Steve Vai, que lançou, mas eu queria falar também do Uriah Heep.
É Uriah ou Uriah?
Eu acho que é Uriah Heep, mas eu falo Uriah Heep.
Tá bom, certo também.
Que com Chaos and... Eu falo Uriah Heep, do jeito que eu aprendi em português, mas falo o nome do álbum em inglês, né? Chaos and Colors.
Chaos and Colors.
Mas esse álbum é muito bom. Uriah Heep, que não tem mais ninguém da original lá.
Não.
Tá ligado? Mas
eu
assim,
ia dizer, continua, ele tá falando do Steve Vai,
ninguém
tá
mais
falando do
Look at Yourself.
É verdade.
Uriah Heep tem qualquer coisa, né? O janeiro começou muito bem, né?
Começou
o janeiro
muito bem.
Começou todo mundo, cara. Não tá ruim.
Chutando bundas, gostei.
Assim, tem pra tudo. Tem pra tudo e pra todos aqui em janeiro. Mas daí veio
pra
fevereiro.
Não tem pra mim, não, mas tudo bem. Ah, tem o Catatônia.
Tem o Catatônia ali que tu gosta.
É Sky Void of Stars.
Então tem música pra velho, tem Power Metal Meloso, tem Obituário, tem...
Porra. Tem tudo.
Tem prog. E daí vai pra fevereiro...
Fevereiro não precisava de mais nada.
O Inflames mas tem bem.
Rapaz, o Inflames acertou a mão nesse álbum.
Esse é o Inflames bom ou o Inflames é o ruim?
É o Inflames bom. Tem umas músicas
Qual que é a tua teoria pra Inflames?
A minha teoria...
Qual que é a tua teoria?
A teoria é que eles tentaram ser mais comercial pra ganhar mais dinheiro, não conseguiram, estão voltando pro metal um pouquinho.
Eu acho que foi o Hell Effect, cara, que... Porque simplesmente a galera que tava lá na época, a áurea do Inflames...
Saiu, né?
Saiu com o álbum novo, turnê, aliás, uma turnê, eu fui lá no show, nossa, foi fodido, né? Como o vocalista mesmo brincou, ó, pra fã de verdade, a gente só vai tocar o primeiro álbum. Não tocaram nada de Inflames, nada, só ficaram no Hell Effect, mas eu acho que tem alguma coisa ali, cara, acho que o Hell Effect deu uma incomodada.
Mas o Inflames provou que, tipo, se eles quiserem, eles sabem fazer metal. Tá ligado? Porque esse álbum é muito bom, realmente. Palma pra Inflames.
Em fevereiro, teve pouco, mas teve o Inflames, que é um dos melhores álbuns de 2023. Mas também teve. Só isso, né? Só isso em fevereiro. Indo pra março.
Bom demais.
Março tá bom demais pra quem gosta de power metal e metal melódico. Começa com Frozen Crawl.
Vou buscar mais cerveja.
Então. O Call of the North.
Obrigado.
Também.
Rodrigo!
Também quero a cervejinha de Cuba. Frozen Crawl com o Call of the North, que tem músicas muito boas, é muito interessante. Frozen Crawl é da Itália, tá? Então é aquela vibe do...
Call of the North, eu tava pensando se ia falar Finlândia aí.
Não, é. Tem aquela banda zoeira que é Nanowar of Steel, Dislike of False Metal. Então,
bom demais, eu não tenho tudo
com isso. Cara, o Nanowar of Steel é zoeira, é tipo o Massacration do metal gringo. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas enfim, tá aí. O Camelot, que é a banda americana aí, ó, Lele. Com The Awakening. Tem o Baby Metal. Teve o Baby Metal do.
A volta,
que a gente tem um episódio aí.
Episódio
com o álbum The Other One. Tem gente que gostou. Né, tu botou nos comentários, o pessoal gostou muito do novo álbum. Tem gente que não gostou tanto, porque
seria essa tampa do caixão do Kawaii Metal.
Pode ser que eles estão saindo um pouquinho do metal, indo pra uma coisa mais kawaii. Mais kawaii do que...
Não, menos kawaii.
Mais K-pop, talvez.
Não, menos K-pop, menos kawaii.
Mas também menos metal também.
Menos tudo que você conhece.
Menos tudo, a Floor Jensen, que aparentemente é a musa do metal, que...
Eu não achei metal esse álbum, cara.
Do Paragon?
Não, eu não achei metal.
Não escutei. Mas então não é metal. Desculpa aí.
O cara faz a pauta, a lista, todo mundo não sabe nem o que tem lá, velho.
Tem o Saxon.
Sachon.
Escutou o Sachon?
Eu escutei o Sachon.
É um álbum só de cover, não é esse daí?
O Saxon.
More
Inspirations.
É porque teve o primeiro álbum deles, que foi o Inspiration, que eu não gostei muito. E tem esse More Inspiration.
Ah, gostei.
Que foi igual ao primeiro. Não, mas é melhor. Ele é melhor que o Inspiration. É melhor que o primeiro.
É tipo Load or Reload, então.
É, mas assim, é só cover, tá? Depende da versão. Se você gosta da versão.
Tipo Garage Inc.
Pega a banda, mas a referência certa. Delícia. Aí tem. Ainda em março. Cara, o março foi o meu mês, né? Daí teve o Sacred Outcry com Towers of Gold, que é considerado por mim, e eu sou a voz
de novo,
razão.
Tu tá falando desse álbum de novo.
Eu vou falar
episódio 3 vezes.
A minha ideia é falar desse álbum todo o episódio do Boteco do Metal. Enfim, Towers of Gold.
Ainda bem que vai pra Ontário. Não vai
Graças a Deus.
Seguindo aí, março muito bom pra quem gosta, curte Power Metal. E que tal abril? Abril começa com Paul Gilbert.
Com... Ele só o Dio, né, velho?
Nossa, como é que deve estar muito bom isso aí, velho?
É bom, tem muita música boa. Ele tá... Não tem vocal, ele tá fazendo a linha de vocal na guitarra.
Uhum.
Escuta isso. Tem vários vídeos no YouTube. Ele lançou, acho que antes no YouTube, antes de sair pra... sair no áudio. Vale muito a pena, cara.
Eu achei muito estranho.
Ah, eu achei muito
porque
bom.
Porque não tem vocal, só pra você que tá... É as linhas de guitarra do Paul Gilbert que faz a voz, faz a linha do vocal do Dio. Eu achei estranho. Eu não consegui escutar todo o álbum, porque realmente eu achei estranho. Eu achei que tinha um vocal e alguma coisa. Talvez fosse... Tem o ditado, né? A expectativa é a mãe da decepção.
Exatamente.
Então, eu tinha uma expectativa do álbum. O álbum não foi do jeito que eu tava esperando. E eu não tive a cabeça aberta o suficiente pra aceitar o álbum do jeito que ele é.
Problema.
E acho que esse é o jeito certo mesmo de fazer isso.
Você não quer ouvir o Paul Gilbert cantar, né? Isso é muito pior.
Exatamente. Porque qualquer coisa que tu bota Jill ali, a expectativa vai lá em cima, daí fica complicado.
Não, mas achei muito bom, cara. Achei o jeito que ele arranjou as músicas pra fazer linha de vocal.
Eu acho que vale a pena escutar. Então vou escutar isso aí no carro de Plínio quando ele me levar embora. Outra coisa. Power Wolf, que é uma das maiores bandas de Power Metal hoje em dia. Quer você queira ou não.
É verdade.
Lançou o álbum Interludium. E só o Metallica lançou o 72 Seasons no mês de abril. Que foi considerado por muitos muito bom. O melhor álbum do Metallica desde o... Talvez o Death Magnetic.
Muito bom. Aliás, a gente foi ver a estreia no cinema, né? Nós três aqui, a parte granfina do boteco.
Fomos ver o show também
que
lá
foi,
da tour.
Que foi expulsa, do estúdio de gravação. Vale a pena conferir esse episódio, mas eu achei esse álbum...
Tu curtiu esse álbum aí?
Eu curti.
Eu curti também.
Eu achei que eles... Achei legal. Achei legal também. Não, mas tem um episódio do Boteco do Metal dissecando ele.
Acho assim, eles conseguiram trazer música de várias épocas deles.
Tô tentando...
Fazer uma composição um pouquinho ali, um pouquinho aqui, continuar o que eles já estavam fazendo.
Na verdade...
E esquecer o Santenha.
Esse episódio aí que eles estão falando é o episódio onde a gente foi ver no cinema um dia antes do álbum ser lançado. A gente viu antes de
pré-estreia.
De todo mundo.
Teve esse episódio e teve o episódio que fomos no show também. A gente fala do show de 2 dias do Metallica. Outro álbum interessante foi o Scorch, do Overkill. Que foi
interessante, tu chama esse
interessante,
álbum.
Que é um considerado o melhor, ou talvez o melhor álbum de thrash metal de álbum de 2023.
Se você assistiu o Boteco Awards...
Você não sabe se isso aqui vem antes ou depois.
Tu não sabe.
Então se você não assistiu, assista.
Se você não assistiu, ele vai sair.
Assista, ou se você ainda não assistiu porque já assistiu tudo, se inscreve no canal. Se inscreve no podcast, você vai ouvir.
É metal pra velho, mas é metal bom, tá? Metal, um thrash metal muito bom. E Overkill, ele entrega. Sempre entrega.
Sim, meu filho.
Uma coisa que aconteceu foi o que... tem essa banda chamada Angus Mac 6.
Você conhecia essa banda ou foi só por causa do nome do álbum que você pegou?
Sword. Olha só o que aconteceu. A banda chamada Glory Hammer, ela se dividiu em dois.
Bicho, é Gremlin. Pô, bateu água na porra do Glory Hammer. Puta merda, que banda. Porra,
velho. Teve outra ainda. O Glory Hammer é muito famoso. Quer você queira ou não, é aquela coisa, né? E daí eles fizeram... Existe o Glory Hammer e continuou. E daí o vocalista saiu e fez essa Angus Mac 6, baseada no lore da banda. O pessoal curtiu bastante, tá? Curtiu mais que o próprio Glory Hammer.
Mas e tu? Tu não é o pessoal?
Não gostei. Não gostei. O Elvenkind. O Elvenkind, pra quem curte folk metal das antigueira, vai curtir. Então,
antigueira, anos 70.
Não, antigueira dos anos 2000. O Reader of the Runes, né? E tem o Majesty Back to Attack, ainda em abril. Abril também tá bom pra mim, hein? Seguindo
por que,
pra...
Por que só tem banda de Power Metal nessa lista aí?
Seguindo
eu
pra...
Acho que o Chris fez essa pauta.
Eu acho que pode ser ou pode não ser que eu fiz essa lista. Seguindo pra março, Dave Lombardo, Rites of Percussion. Alguém escutou?
Não escutei nada.
Eu não escutei, não. Mas é um homem, né?
Mas a próxima tu escutou, que é o Enforcer com o Nostalgia. O Enforcer já sempre é bom.
É aquele heavy metal tradicional.
Que só velho. Só velho e é bom.
Nota 6.
O Haunt. O Haunt também é Golden Arm.
O Haunt é muito melhor ao vivo que em estúdio. O estúdio é
bem melhor ao vivo. Nossa, bem melhor ao vivo.
Uma banda que é muito boa, que tá entregando em 2023, que é a Tiger of Pantang.
Tiger.
Que é o Bloodlines. Que é um muito bom, né? Tipo um New Wave ou British Heavy Metal, se tu quiser. E o Alcatraz.
O Alcatraz é lindo, maravilhoso.
Porra.
Eu não ouvi esse álbum novo, mas eu curto o Alcatraz desde que o Plínio falou dele. E eu vou ouvir. Vou procurar depois.
Eu comentei com o Lelê que tem um outro álbum chamado Def Leppard with the Royal Philharmonic Orchestra. Drastic então, Symphonies.
Eu tinha muita expectativa com isso. E principalmente depois de ter lançado em 2022 o Diamond Star Hall. Que é um álbum muito bom.
Uhum.
Muito bom. E a qualidade ao vivo do Def Leppard. Mas esse álbum com a orquestra ficou meio estranho demais. Pra mim não...
Ficou estranho. Cara, se o Lelê não gostou, rolou. Então talvez você fique esperto.
O Def Leppard, bom, eu não gosto. Esse aí que se Leandro tá dizendo que não dá. Mas
é. E foi um álbum assim, rolou muito burburinho antes de lançar. Lançou, sumiu. Ninguém mais falou dele.
Seguindo então pra finalizar o mês de março, teve o Calmar.
Maio não, esse é maio.
Março. Abril, março.
Depois de abril
vem março. Assim
as águas de março fechando.
Assim como você aprendeu na escola. O álbum do Calmar, que se chama Calmar, homônimo. E o Legion of the Damned. Depois on Kellis.
Mas calma, porque.
E tá. O álbum mais underrated de todos os tempos, que é o Metal Church Congregation of Annihilation.
O álbum não.
É, porque não, na verdade, o Metal Church nesse álbum, eles saíram da característica dele de metal tradicional e foi um negócio mais trash. Não me agradou, porque eu acho que o que eles fazem de bom é o metal mesmo, o metalzão.
Obrigado por ter falado. Eu tava me sentindo culpado, porque acho que ficou um trash mal feito.
É, ficou um trash mal feito, velho, tá ligado?
Se vocês dois falaram, tá falado, então não escute esse álbum.
Porque você
aí.
Não escutou, né?
Metal, escute os antigos do Metal Church, que tem coisa boa.
É lindo e maravilhoso.
Ô, Rodrigo, Avenged Sevenfold, Life is a Banda Dream.
A bosta, nem
ouvi. Foi o único álbum que saiu nesse ano pra mim. Mas não sei, eu não curti ele no começo, assim, mas eu aprendi ouvi algumas vezes assim, e aprendi a gostar. Inteiro. É, acho que talvez.
Mas assim, esse álbum do Avenged Sevenfold é diferente dos outros álbuns, tá ligado?
É muito diferente.
Então, não é na mesma pegada, então... Porque ele parafraseia o que Leandro sempre fala dele, né?
A teoria de Lelê. Que ele não tem identidade.
Não tem identidade. Não tem identidade.
Aí já não concordo, mas
você não concorda, mas acabou de falar que...
Não, não.
Confirma a minha teoria.
É um álbum diferente de tudo que eles fizeram antes.
Tem uma identidade?
Tem. Pô, tu ouve e tu sabe. Isso aqui é a vendição.
É, se não escrever no teu Spotify, não dá mais, você sabe.
Ó, quer você queira ou quer não, a vendição é muito grande...
E a tour foi boa, o show foi bom, eu fui lá ver o show da tour e o show foi foda, então é isso aí.
Tocaram música do álbum novo?
Tocaram algumas do álbum novo, mas também as clássicas, né, então valeu a pena.
Enfim, o Glory Hammers lançou o álbum que é o Return of the Kingdom, sem o vocalista, que não tá muito bom. O Arcona, pra quem curte um folk metal da Rússia. Que Arcona é muito...
Quem escutou isso, velho?
É muito interessante, pra não dizer ruim ou bom, tá? O Jack Panzer tá desde 80.
O Jack Panzer clássico, é clássico e vice-versa.
Antes de eu nascer, lançou o The Hallowed. O Paramise, quem curte um Power Metal com o Bloodlines. O Virgin Seal.
O
Virgin Seal... Eu não consigo gostar do Virgin Seal também.
Eu nunca consegui gostar de Virgin Seal.
O The Passion of Dionysius. E o Queens of the Stone Age com In Times New Roman?
Cara, esse álbum foi muito, muito elogiado e eu ouvi ele.
Não curtiu?
Tu gosta do Queens of the Stone Age?
Não, eu não consigo.
Eu também.
O Queens of the Stone Age vai tocar em Montreal.
Mas
tem um álbum deles que eu esqueci o nome agora, que é aquele vermelho com o chifrinho, que eu curto.
É, um é famoso deles.
Mas é só.
Mas eu não consigo gostar muito, não. É muito alternativo.
É muito alternativo, também acho.
Pra mim nem é metal, cara.
É um Limp Bizkit, tipo Limp Bizkit.
Não.
Não, aí não.
É isso?
Os dois são ruins.
Papa Roach.
São diferentes.
Vai tentando aí.
Vou tentando. Seguindo aqui em julho, teve o Bloodbound, Tales of the North, e o Voivod com... Cara, o Voivod ainda tá metendo álbum aí, cara.
O vizinho da gente aqui de Quebec.
Morgoth Tales.
De Montreal.
Pra quem não sabe quem é Morgoth... Quem é Morgoth? Quem é Morgoth?
Sei lá, velho.
Lá vem. É Lord of the Rings, cara. É Senhor dos Anéis. Vai se fuder.
não mande se fuder, não, hein?
Ah, desculpa aí.
Illicitus. Não, como é que é? Illuminainus.
Chegando em Augusto, tem Cripta com o Shades of Augusto. Sorrow.
Chegando em Augusto. o beijo do tio Carrara, vai.
Gostei muito. Valeu, do Shades of Sorrow, tá ligado? Gostei muito.
Na verdade, eu gostei também.
É trash ou death?
Não, é mais puxado pro death mesmo. É tipo, é mais trabalhado. O Cripta é muito foda.
Oh, tá interessante esse mês de Augusto aí, cara.
Teve o Cataclismo, o Goliath.
O Cataclismo com o Goliath, E teve o Alice Cooper. Cara, o Alice Cooper tá lançando coisa ainda, véio.
Não precisava, né? Mas
caralho, velho. A gente viu ele
tem uma super banda, né, velho?
Sim.
Tem que lançar, continuar. É, tá curtindo a vida, velho.
Eu escutei o Udo. O Udo é sempre bom escutar, tá? Esse Touchdown é bem interessante,
cara. É bom,
é
bom.
Tu gostasse desse
Touchdown? Não, tem coisa boa.
É, posso dizer que tem uma música, duas ali, mas no geral não gostei, não.
Sério mesmo?
Não é desprezível. E tem o Edu Falaschi com o Eduardo Falaschi.
Eu nem ouvi.
É o Dourado.
Não é desprezível.
É um pouquinho desprezível. Pra mim.
Não, pra ti, né? Cara, chegando em setembro tem o Primal Fear com o Code Red, que também não é desprezível, mas também não é...
Mas é Primal Fear.
É Primal... É a mesma coisa.
É, você não pode dizer que você não esperava aquilo. Então, porque Primal Fear é a mesma coisa.
É aquilo.
E quem daqui gosta de Soen?
Eu gosto do Soen, eu acho uma banda espetacular.
Tem episódio sobre o Soen?
Fiz um episódio sobre o Soen. E eles lançaram esse ano, em setembro, o Memorial. E eles estão voltando pro Montreal... Mas, infelizmente, é no mesmo dia do Blood Guardian, vou ver o Blood Guardian. E cara, eu gosto muito do Soen, mas eu tenho uma reticência grande hoje com eles. O Soen é a banda de Martin Lopes, né, que era baterista do OPF. Ele fez o Soen em 2010. E, cara, eles foram maturando o som até chegar no Lotus. O Lotus foi o auge. Foi quando a banda tomou corpo e... né. E aí eu acho que tanto o Imperial e o Memorial, depois, que são os álbuns depois do Lotus, eles tentam voltar a tipo, eles querem fazer um Lotus 2.
E não consegue.
Eles não conseguem. É a minha opinião, velho. Muita gente acha qualquer coisa que eles fazem fenomenal. Mas se você pegar, é meio que tipo, é a mesma fórmula, vamos dizer. Não é a mesma coisa, mas é a mesma fórmula. Tá, galera? Estão tentando manter a fórmula pra poder... É. Né? Mas assim, a banda...
uma excelente equipe de Fórmula 1.
Mas a banda é muito boa, eu gosto muito do Memorial, mas é só isso que me incomoda, que você pode dizer, mas isso é característica, é o estilo da banda, característica. Eu acho que é muito mais do que a característica, é uma fórmula que eles estão tentando...
Tu tá apaixonado pelo sonho, velho.
Eu gosto muito do sonho, o sonho é muito bom. Então, mas tá. Eu tenho minhas críticas com o sonho.
Mas vamos falar de paixão de verdade agora.
Corey Taylor.
Gostei do gancho. Gostei do gancho.
Corey Taylor, Rodrigo, vai lá, fala.
Capitão Gancho.
Que gancho bonito.
Mas, cara, sim, mas um... Ó, eu gosto do Slipknot, eu gosto do Stone Sour. Eu gosto até do... O Corey, ele fazia, mesmo antes dele criar esse projeto novo, ele fazia uns shows solos dele que eram muito bons, muito fodas. Mas ele tava basicamente tocando músicas de outras bandas ou... acústicos lá, até do próprio Slipknot ou do Stone Sour. Mas esse projeto novo dele aí, do Corey Motherfucker Taylor. É, o primeiro.
Como
o
é que é o nome? É CMF2?
Eu não.
Corey Motherfucking 2?
É que o primeiro era CMFT. De Corey Motherfucking Taylor.
É CMF2.
É.
Fizeram um, né?
Foram com um trocadalho do Carilho. Mas eu não curti nem o primeiro nem o segundo. Desculpa,
cara,
aí,
se
Corey.
Tu não
mas
curtiu... Peraí,
a gente tem provas. Quem acompanha o Boteco do Mestre, você tava aqui derretido.
Eu não, em momento
falou
nenhum.
Que se depilou e tudo mais.
Desde o primeiro
do Corey
momento. Ó, Corey, sou teu fã, mas nesses dois aí tu vacilou.
Não.
Desculpa.
Corey, tá facinho.
Ainda sou teu fã, mas tu vacilou, né?
Falando em vacilar.
Peraí,
ou
o
Plínio
que tinha gostado. O Plínio tinha gostado.
Do primeiro eu achei legal. Tu o curtiu? Segundo hoje não.
Eu nem sabia que tinha lançado.
Eu também não. O Cannibal Corpse lançou o Chaos Horrific. Alguém escutou? Deve ser a mesma coisa.
Eu escutei, mas é Cannibal Corpse, velho.
Cannibal Corpse.
Você, se, eu quero a inovação do Cannibal. Não, meu amigo, é isso aí, velho. É gore, é porradaria e é. Se gostou, gostou.
É violência gratuita e vamos embora.
É isso aí, velho. Não tem muito o que falar.
E desnecessária.
Harm's Way. Quem gosta de Harm's Way?
Ninguém.
Não é.
Cara, eu curto, mas eu não nem sabia que tinha lançado álbum novo. Vou procurar.
Common Suffering. E tem o Nervosa com.
Jailbreak. Aliás, que tudo álbum. Bom, que álbum. Puta merda.
O Nervosa Jailbreak.
É setembro mesmo, velho.
É setembro por aí.
Nossa, escutei tanto esse álbum, cara. Parece que é mais longo.
Me gostou muito. Thrash metal.
Não, é excelente composição.
Outra coisa que me gostou muito, Iron Savior com Firestar. Eu acho que é o power metal sem a firula.
É o power metal clássico, Iron Savior, né?
Clássico.
É.
Não tem choro.
Justamente aqueles refrões, né, que pega sem teclado, sem nada. Guitarra distorcida, com bateria rápida e é isso aí, vamos embora.
Tem episódio sobre o que é o power metal aí, a gente dissega o que é o power metal, tá? Procurei. Boteco do Metal Power Metal. Tem o Sirton Gol. Cara, o Sirton Gol é uma banda clássica dos anos 80, talvez 70, que ainda tá mandando a brasa, enfim. Dark Parade. Within Temptation lançou o Bleed Out.
Muito bom.
Curtiu?
Curtiu.
Como é que ela tá? Como é que tá o vocal da.
Tá excelente, como sempre. Parece a Sandy.
Exato, né? Exatamente.
É a mesma voz, é. Quando a Sandy cantou com Angra, eu não sabia que era a Sandy. Eu achei que era.
Exato, é.
Qual que é o nome dela lá? Sharon, né?
É, Sharon. Enfim. O Docking é outra voz que ainda.
Porra. Todos mortos aí.
É, a galera dos 80 ali, né? Tipo, o Doc era uma banda grande.
Mas o Doc tem umas músicas massas, tipo.
É, o Doc é mais metal, tal, não sei o quê. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Bom. O Doc também tem muita coisa ruim.
Mas o Doc tem aquela fase de boa ali, quando o Doc se dava bem com o George Lynch, que
sim.
Foi os clássicos, depois que eles conseguem brigar. Não rola mais nada tão bom, mas achei o álbum interessante, cara.
O Heavens Comes Down, tem ainda no D, o Doro. Conquerors Forever Strong and Proud.
Adoro que foi é um bom álbum dela, porque ela é muito conhecida pelos covers que ela faz.
É verdade, e ela fez um cover magnífico junto com o Robbie Halford, né, que foi Total Eclipse of My Heart, que ficou espetacular, velho. E o Robin Hoffman tá entregando tudo, gritando, mas tem um clipe também, é muito massa, show de bola.
A Doro Doro é a rainha do metal, né?
É.
Não tem.
Ó, mais um em outubro. Você não, quem fez essa lista?
Foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo.
Foi
minha culpa.
O álbum que eu tava mais esperando sair, cara, do ano. Foi o Ronnie Romero, que lançou Too Many Lies, Too Many Masters. Pra você que não lembra quem é, o Plínio vai lembrar. Ronnie Romero é nada mais nada menos o cara que substituiu o Jay Lee Turner em tudo qualquer banda que ele tava tocando. Então ele foi lá, tocou no Rainbow. Sim. Cantou com o Rainbow, o Sunstorm, né? Que eu já até trouxe numa recomenda quando a gente fazia ainda o Sunstorm, um puta álbum. Ele lançou o álbum dele, finalmente o álbum solo dele. E tá fodástico, cara.
Ele foi demitido de uma banda recentemente, não?
Ele participava de vários projetos, né? Tipo um Jeff Scott solto que não se apega.
Que deu certo. Opa.
Que não se apega, vamos falar assim, que não se apega.
Ah, tá.
Mas Too Many Lies, Too Many Masters do Ronnie Romero, vale a pena conferir esse daí, cara. Esse daí, eu tava esperando, fiquei muito satisfeito com o resultado.
Te gostou? Te gostou?
Me gusta.
Te gostou também Angra, Ciclos da Dor.
Ciclos do Pão.
Ciclos do Pão do Angra, que é pior que o do Falasque, já definido aqui pelo Boteca.
Se foi definido, então é.
Um bom álbum de power metal, que é prog metal.
Cycles of Pain versus Eldorado. Vai,
cara, eu anotei aqui o Serenity, que é o Nemesis, metal sinfônico na veia. E o Mike Mangini com o Invisible Sack.
Já
que é
saiu.
O que, que é isso?
É, eu acho que ele foi. Ele falou, ele divulgou que ia ter um álbum. O álbum não saiu ainda.
Não saiu, não.
O álbum não saiu ainda.
Isso é fake news, essa pauta.
Saiu ou não saiu?
Não saiu.
É fake news.
E pra finalizar, então, Paradise Lost. Cara, Paradise Lost.
O Paradise Lost, esse é o Icon, o 30 anos do Icon, né? O Icon, que é, que é um álbum clássico do Paradise Lost dos anos 90. Eu estudava muito o Icon e o Draconian Times, acho que é...
Qual que tem o Last Resort?
Eu acho que é o Draconian Times, não é o Icon, não. Eu posso estar errado, porque eu não sou especialista, mas você
não vai corrigir. Não, tu fala aí, aí nos comentários, mas se ele assim, tá certo ou tá errado. Se tiver errado, põe em maiúsculas.
Eu chutava muito os dois. O Paradise Lost é uma vibe. Não é uma vibe anti-Cris, né? Cris é um negócio muito feliz.
Não, mas é uma vibe
então
down,
gostei,
né?
Gostei dessa
vibe. É uma
vibe
catatônica, assim.
Não,
pouco
não
de
é não, tanto, não, não, não é tanto. Mas é, uma, é um pouco mais obscura do que o metal normal, mas assim.
Tipo obscura.
É muito bom. Obscura é só techno death metal agudo pra caralho.
Cara, obscura não tem. Não parece com obscura.
Tem nada a ver.
Mas valeu a tentativa.
Pra finalizar, então, o ano de 2023, Visions of Atlantis, a Pirate Symphony, se você gosta do metal sinfônico, tá ali. E Black Metal.
Dimmu Borg.
Talvez a melhor banda, ou a única boa banda de Black Metal. O Dimmu Borgio.
Borges.
O Dimmu Borgios. Inspiratio Profanos. É de cover? Oh, tô interessante, cara. Eu tenho que checar esse álbum aí.
Vou checar esse álbum também.
E é isso aí, cara.
E o álbum que ainda... Álbum não, o EP que ainda não saiu. Que eu também tô esperando.
Qual?
A banda que sempre lança álbum no final do ano, mas ficou aí hiato de ser lançar álbum no final do ano, nos últimos 2 anos, eu acho. Ou um ano.
Qual?
Uma banda da Paraíba.
Ah, Odin Sony, é
Odin Sony, lança.
Tá a banda preferida de Leandro.
Tá prometendo aí o Drácula.
O Drácula? É um vampiro?
É uma releitura das histórias do Drácula.
É vamp?
Nesse EP. Tô curioso. Quero que saia logo aí, ó. Tamo aqui, ó. Tamo meados de dezembro.
O ano
gravando.
Não acabou ainda. Nem Leandro Roca vai cantar. Ó.
Ó, já falamos bastante desse.
E vai lá falar.
Dessa banda.
Drácula.
Cara, galera, aí ó, a gente falou quem morreu, quem tá vivo, falou das histórias e falou de todos os álbuns, não todos, porque não tem como, né, o episódio já tá longo, imagina se a gente fosse falar de todos, e é isso, rapaz, ó a palavreada aí,
e acabou a cerveja,
e acabou,
cara.
A cerveja também, e olha
não,
que a gente
tem
tá
mais,
bebendo,
só não tem mais dessa aqui, mas tem mais, então,
galera, se a gente faltou alguma coisa, algum ponto do, né, se você chegou até aqui e disse, não, você não fala tal coisa, deixa aí nos comentários, xinga a gente, xinga Leandro, porque Leandro acha tudo chato.
Teve mais coisa do que isso aí, mas isso aí foi a nossa curadoria, especialmente feita por Cris, né?
Cristina Politano.
Por isso só tem Power Metal.
Só tem Power Metal. O que a gente esqueceu de 2023? O que foi importante? Fala pra gente aí.
Coloca aí.
O que foi importante pra você?
Eita. No seu coração, olhe pra si mesmo e diga, o importante pra mim foi... E você escreve aí nos comentários pra gente.
E por quê? Explica por quê. Eu não sei quando vai parar esse episódio, mas quero agradecer o apoio de vocês esse ano todo aí, porque...
Ninguém tá mais assistindo, não. Só é uma hora o episódio.
Ninguém mais tá vendo, mas você que ficou até agora, seu apoio é mais importante ainda.
É verdade.
Tá?
É.
Então, mãe e você outra aí que tá vendo aí. Minha mãe nem tem paciência. Então, é isso aí. Valeu. Obrigado.
Obrigado mesmo. Porque agora a gente vai pro nosso famigerado Gui Bebes Vermelho Comunista, porque Rodrigo foi estudar La Revolução em Cuba.
O Castrominion.
Dizendo, eu vou pegar cerveja...
Cara do boné nada, vermelho, tá na cara aí.
Cerveja antinatureza. Como é que fala? Cerveja de plástico,
natureza,
velho.
Por quê?
É de plástico, velho.
É, vidro é natureza. A Greta falaria disso?
O que Greta Van Fleet falaria disso aqui?
É verdade.
20 anos de idade, inclusive.
Ô, Fidel. Eu acabei de notar aqui, que eu não tinha visto antes, que tá escrito aqui, tá bem, bem fraquinho aqui, escrito nessa cerveja cubana, Unidos por la Cerveza.
Oh!
Aí, assim, aí é uma causa...
É uma boa causa,
é
né?
Uma causa que eu...
Aí,
que
vale a pena, né?
Me gusta muito.
É isso aí, essa cerveja aqui, ela
sabor
chama
de Cuba.
Parranda Cerveza, 4.8 de álcool, E é gostoso.
Muito deliciosa.
É bom, né?
Muito deliciosa.
Muito rica, muito rica.
Muito rica.
Eu adorei isso, ó. Producita em Cuba por cervecaria.
Cervecaria. Cervejaria aleatória. Do governo.
Muito espanhol. Mas eu nunca tinha bebido uma cerveja que veio numa garrafa de plástico, cara. Foi a primeira vez que eu vi isso na vida. Eu falei, caralho, você já tinha visto isso?
Não, eu também
não
vi.
Não, também não. Bastante interessante. E é uma cerveja gostosinha.
É gostosa, gostei.
Aí. Eu viajei lá pra Cuba e trouxe aqui pra galera pra experimentar essa cerveja aqui, que é
gostosa.
Eu gostei bastante.
Rodrigo, quem quer tomar os meios de produções?
Galera, a gente tá aí no YouTube, na sua plataforma de podcast favorita. A gente tá em todas as redes sociais, então procura lá pelo Boteco Militar e dá essa força aí pra gente. Esse foi um ano bom pro Boteco. Tem muita gente curtindo nossos vídeos, comentando, deixando comentário. A gente passou dos 1000 subscribers no YouTube esse ano.
Tá chegando aos 1000 followers no Spotify também.
Também, estamos quase lá. Então, 2023 foi um ótimo ano pro Boteco. E ajuda a gente aí, 2024 vai ser ainda melhor. Valeu, galera.
Boteco do Metal, o Boteco.
Opa. O Boteco.
Que toma os meios de produções e faz uma guerrilha para acabar com todos os podcasts.
Ó, pra você que quer tomar meio de produção, acabei de ver aqui, ó. Escanear para ver como recuperar seu depósito de 0.10
aí, ó.
10 MLC. Não sei o que é isso.
MLC é o dinheiro. O
que é? Plata, moeda lícita.
Plata
cubana.
Galera, a gente
então tá
vai...
aí, estamos aqui 40 centavos. É. Sei lá o que é.
Galera, um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.